Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 3, parte 5. Minha Nossa Senhora parece gente. Até respira.
Crazedo
foi seguindo ladeira acima. Felipe interessou-se pelo automóvel e Teresa, obviamente, isa perturbação, vem explicava as maravilhas do seu carro, sempre exagerando-se, como para escapar à realidade da sua emoção. Na velha rua colonial que viu cadeirinhas, palanquenças, os ensílios de veneração pelo dono do novo ídolo. Arace imaginou-se dentro e suplicou a Teresa: a senhora quer nos dar um passeio amanhã? Pois não, a que horas? Arace, expressiva: Felipe vem conosco. A que horas? Combinaram para as 3 da tarde. Teresa, em um impulso alegre, saltou para o volante. Todos lhe vieram apertar a mão. Teresa partiu em a velocidade inútil e entrou pelo portão escancarado, buzinando violentamente o clachon. Mozek. Alguns depois ela invadia o quarto da filha. Uma luzinha azulada adormecia a menina negra. Teresa abria as outras luzes às luzes e a criança despertou já com a boneca e outros brinquedos na sua caminha. A negra, num salto, quis expulsar Teresa. O quarto refugia em vermelho, azul e outras cores. Fadas, anões, gigantes, deuses, animais, pássaros esculpidos nos móveis ou pintados nas cortinas surgiam das sombras e faziam a corte de Lili. Eram infantis os móveis com que a fantasia moderna de Teresa povoara nestes últimos tempos de entusiasmo o aposento da menina. A cama de laça azul alegrava a criança oferecendo-lhe imagens de flores, de aves e de outras crianças. Balançava como um berço, agasalhava como um seio. Teresa beijou a filha, arrancou-a da cama, suspendeu-a nos braços e Lili morria de prazer. A negra foi-se queixar a Radagasil da perturbação que Teresa fazia aos costumes. Um criado a uepas recebeu reclamando-a para jantar. Teresa continuava a se estendenta a viagem maravilhosa brincadeira com a filha. Mas a voz rofenha do marido trovejava grosso e a decidiu a deixar o quarto poril. Radagasil estava jantando, negro de raiva. Resmungava: você não tem mais ordem. Vive na rua, chega tardíssimo e ainda vai acordar a menina. Parece um furacão. Não pode continuar. Tudo tem de voltar aos seus eixos. Teresa estava contente em infernizar Radagasil. Divertia-se com aquela raiva, que o tornava mais hediondo, como ela queria. O homem sufocava de ódio, sentindo o desprezo alegre da mulher. Não podia. Temendo a aerofagia, a boca caiada, tigar 30 e 65 vezes cada bocado e engolia mal. Teresa desesforrava-se jantando fartamente. Como seria o seu passeio amanhã? Deviam ir bem longe, aproveitar o mais possível. Que Felipe lhe diria? O coração batia vivaz, o rosto ficava quente, os olhos fulguravam, a boca sorria para longe. Radagasil estava estupefacto. Não me sinto bem. Esta maldita azia. A urticaria começa. Levantou-se sem terminar o jantar e foi ao jardim. Tudo lhe era obscuro. Fazia um esforço doloroso para compreender e não compreendia. Com o minário dominava. Queria gozar e não gozava. A impotência de sentir, de entender, de agir e de satisfazer o exasperava. Teresa era tudo aquilo, cuja plenitude ele não podia ter. Pensou em destruí-la. E quedou-se estupidamente, olhando a baía até que o espírito rudimentar-se foi divertindo com os vapores, que se moviam, e outros incidentes do mar. O sereno resfriou. Espirrando, recolheu-se rancoroso. Na tarde seguinte, Felipe esperava Teresa à porta dos amigos. Os seus olhos estavam atentos ao portão de onde surgiria o automóvel desejado. Nada o distraía, nem o alarido de Arace, toda festiva de vestido vermelho, ousado, puril, nem as tagarelices de Dona Calu. Ele espia a viagem maravilhosa 71 rava e imaginava. Todos os seus sentidos queriam Teresa e o seu. Pensamento desenrolava, multiplicava as impressões sensoriais. O pequeno grupo aumentou com o Epa, recimento do Lé e da irmã Zilda, convidados de Asse. Não tardou que o portão fosse aberto e por ele a trave cessasse muito devagarinho o automóvel. Teresa vinha pálida e recolhida. A boca sorria entreaberta, meiga. Os olhos infinigros, postos em Felipe, estavam umidos de ternura. Teresa vinha entregar-se. Ao seu lado, Juju, que a fora buscar, sentava-se vaidoso da roupa nova, de flanela branca, colarinho aberto, de onde saía a esperta cabecinha. Logo violentou Asse, obrigando-o a deixar o lugar para Felipe. Era estratagema de namorada, pois assim colocou Léo atrás, entre ela e a irmã. O Juju, furioso, ficou abandonado no banquinho interior. Teresa, despertada pelo instinto mecânico, pôs firme, resoluta, o automóvel em marcha. A machina entrou potente na vastidão de ar, de luzes e água, de céu alto, de pedras e florestas, que se abria fulgurante à beira-mar. Rastejando silenciosa na promiscuidade de uma multidão de carros, prosseguiu para Botafogo. Sobre o cais, a resaca tirava esguinchos, que vibravam iluminados e caíam chiando e espalhando um cheiro primitivo e marinho. Teresa cheirava âmbar. O aroma não lhe vinha do perfume artificial. Vinha-lhe da carne, do sangue, do íntimo, do mistério. O olfato de Felipe sorvia a encantação amática, que tornava mais agudos os outros sentidos. Desse cheiro gerava-se um gosto ardente, que lhe inflamava o sangue e lhe dava uma sede febril. Os olhos maravilhavam-se nas linhas vivas e puras da forma feminina, imaginada ora nua em pleno ar, ora coberta de um tecido de seda da cor desse âmbar, fonte enigmática do perfume, sobre o qual brincavam os desenhos de fantasia geométrica. Na cabeça os volumosos cabelos esta vão guardados no pequeno chapéu de seda colorida. Os braços meio nus estiravam-se longos e polpudos até as 72 a viagem maravilhosa e mãozes nervosas, de dedos finos e unhas curtas, desenluvadas, tenazes no volante. Sobre esta nudez, os olhos de Felipe mordiam a maciez da carne e sentiam a quenguetura do sangue moreno. Eles aproximavam-se um do outro e as vozes entrelaçavam-se, fundiam-se no murmúrio e que se estendia tenuemente entre eles sob os violentos barulhos do ambiente ultrassonoro. A voz de Teresa levava Felipe à alma secreta e ainda não decifrada. Havia a modulação do desejo, o timbre da ansiedade, o entusiasmo do tom, o ritmo da esperança. Impregnava o homem, arrebatava dos seus sentidos e o transcendia à emoção intelectual. Aquela mulher não era unicamente uma impressão de cores, de volumes, de linhas, uma sensação de vida animal, atraente e imperiosa no seu esplendor. Era uma pessoa humana, um ser vivo e magivo, de inteligência irútil, uma alma que desejava e só féfria. Era Teresa. Copacabana saía, imensa, marulhenta, escangarada e livre do buraco do túnel. Juju trepou no bando, agarrou Teresa pelo pescoço e ferrou-lhe um beijo. Araci e amiga, aos gritos, esbordoavam agremente o Lé, que berrava todas esportivas. O automóvel, como uma caixa de brinquedos loucos, voou para a praia. Gozado, gritou Arce e arrancou o chapéu.
Gozado?
Tô força, acrescentou o namorado. Corriam. O vento entrava na vadiação e sacudia os cabelos e as roupa. As raparigas deitavam-se para trás para receber as carícias impudentes e fortes do vento. Gozado, gemiu Lé de boca cerrada, olhos vidrados, apertando o braço de Arace. Felipe atento para proger Teresa das impudicícias da corrida. Outros carros passavam no mesmo entusiasmo. A alegria transbordar do mar luminoso e do infinito dos horizontes. A viagem maravilhosa 73 no fim da praia, Teresa parou. Desceram do carro ávidos de marchar. Teresa fechou o automóvel e todos se puseram a caminhar pela desenrolada calçada zebrina, que o mar arrebenta. Arce, se atrapalhada com as violências misteriosas do Lé, refugiou-se um instante junto de Felipe. Na frente de todos, Teresa caminhava. A praia era larga e franca. As ondas longas, possantes, coloridas e erguiantes, dobravam-se, mugiam e afogavam-se nas espumas. O volume da imensa massa oceânica vinha rolando sobre a terra, a que ostentava a sua aspeza das montanhas e o despraiado das areias. As casas, numerosas, enchiam de fantasia e abrigos o espaço glorioso. Teresa caminhava. A sua construção era de grande sobrelho de volumes, os indispensáveis para os movimentos simples. Havia nela uma síntese de elementos vivos para os múltiplos desenvolvimentos mecânicos. Nada lhe perturbava a função da atividade, do equilíbrio, da realização plena. Erguia-se do solo erecta, de unhas finas, armadas. Os pequenos e os grandes volumes ligavam-se estreitamente entre si e o movimento do alto completava-se em toda a direção até embaixo. Todos os seus planos, os mais subtis, uniam-se, produzindo a superfície lisa e íntima, que revela a profundeza. Por toda a parte, os movimentos escutavam-se chematíticos e determinados pela construção inexorável, patenteando a alegria de uma liberdade transcendente. Teresa era uma maravilhosa machina de ver. As companheiras apressavam-se para alcançá-la, inho ardentes, ais, lançando vigorosamente as pernas retesas esportivas, a cabeça levantada, o busto franco, o olhar vigoroso. Na atividade permanente o prazer da vida. Pareciam surgir do mar. Exalavam o cheiro marinho das cariocas. Teresa sentiu-se perseguida, retrocedeu rápida e deixou as raparigas passarem, já em corrida, atropeladas pelo Léo e por Juju, Teresa juntou-se a Felipe. Ele falou-lhe de tudo o que viam. Louvaram o sol e Nebria 74, a viagem maravilhosa Hans na luz, perderam-se no infinito. Tudo o que Teresa ouvia de Felipe transformava-se em música. Exerson infiltrava-se nos seus nervos, as palavras eram mais sentidas do que entendidas. Ela fitava a boca que falava e desejava essa boca, ela abismava-se nos olhos que a penetravam e rendia-se. Felipe recebia, como uma aureola, o reflexo deslumbrado de Teresa. Emudeceram na profunda harmonia do entusiasmo e do mistério. E a sua viagem? Murmurou Felipe, emergindo do silêncio. Não penso mais. Como isto é belo, sublime. Sinto tudo é meu, respondeu Vivibran. Concluiu Felipe. Só acentuou Teresa. Mas não nos deixará um dia. Não fará uma viagem. A minha viagem será outra. Ela já começou. Eu viajo em sua alma. Teresa fitou espantada, ofuscada, aterrada. Muito pálida desviou os olhos, que pôs longos no mar, e sem se mover para Felipe, deixou escapar o seu pensamento, que era um desejo. Como fatigados de um imenso esforço, Terry e Felipe ficaram mais unidos no grande silêncio das águas e do vento. Machinalmente retomaram agarosos pela calçada até o automóvel. Ara se disse baixo a Zilda. Teresa estava adivinhando o passarinho verde e agora voltou Juru. O automóvel prosseguiu para o Leblon. Teresa não percebia bem o que ouvira de Felipe e o que lhe dissera. Havia um súbito nevoeiro em sua lembrança e ela esforçava-se por se porfichar cada a palavra proferida por Felipe e a emoção em que dera sua quiescência. Viu-se comprometida em um destino que não procurara e lhe aparecia fulminante e inesperado. Não ousava olhar Felipe a viagem maravilhosa 75,